quando uma criança, um adulto, acabou de ver, como nós presenciámos aqui há pouco tempo, o nascimento de um golfinho dentro do rio,
Ai,
um
que giro.
golfinho comum, é o momento certo para enfiar a faca e rodar e dizer assim: querem manter isto aqui? Então vá, temos que mudar os nossos hábitos de consumo, os nossos hábitos de
De
dividir o lixo em
comportamento.
casa e os nossos comportamentos do dia a dia para que as coisas se continuem a manter.
Conversas Mercedes EQ.
Cá estamos mais uma vez para falar de sustentabilidade nos oceanos. E desta vez temos aqui um painel riquíssimo para debater a educação para os oceanos, para nos ajudar a refletir sobre como podemos estimular a aprendizagem e aprender a proteger um pouco melhor o mar, a conhecer um pouco melhor o mar também. Temos aqui quatro pessoas que conhecem bem aquilo de que vamos falar. Aqui à minha esquerda temos o Comandante Nuno Leitão, diretor do Aquário Vasco da Gama. Temos o Frederico Almada, da Kids Dive. O Bernardo Queiroz, fundador da Terra Incógnita, e o Francisco Lufinha, velejador e motivational speaker, que acaba de chegar de mais uma das suas aventuras marinhas. Mandando-lhe, então, vou começar por si. Esta importância de ensinar às novas gerações o mar faz muito parte da nossa identidade enquanto portugueses, mas perdeu-se um bocadinho esta ligação, que era um pouco umbilical. Nós afastámos-nos um bocadinho do mar. Há uma tentativa de reaproximação dos portugueses, dos oceanos e como é que isso pode influenciar-nos?
Eu acho que não houve esse afastamento educacional. Está a haver é mais comunicação. E está a haver mais comunicação porquê? Porque se calhar no passado nós julgávamos que o mar era infinito, os recursos do mar eram infinitos, e hoje em dia chegámos à conclusão que são finitos. Por isso, tem sido uma preocupação social, tem sido uma preocupação das empresas, tem sido uma preocupação da sociedade como um todo, alertar para estas causas. E não há forma melhor de alertar para estas causas que têm a ver com a sobrevivência da raça humana do que tentar, de alguma forma, ter aqui um papel educacional muito forte. O Aquário Vasco da Gama, o que é que está a fazer? Está a fazer grandes campanhas de sensibilização, é um aquário, essencialmente educativo, e eu penso que é dentro desta grande transversalidade da forma como se pode chegar às crianças que nós podemos tornar um oceano mais saudável, mais sustentável, porque a humanidade depende dele.
O Frederico tem muito esta experiência também com as crianças. Como é que os miúdos encaram isto que o Comandante Nuno Leitão estava a dizer, de perceberem que o mar não é só o sítio onde nadam, onde vão à praia no verão e divertem-se e estão ali com os amigos, é um sítio onde há vida que é preciso preservar, que há biodiversidade que é preciso preservar, que têm de ter cuidado com o lixo que produzem, com os hábitos que têm.
Aliás, é um bocadinho esse o objetivo do Kids Dive, do Mar à Ispa, é precisamente mostrar-lhes um bocadinho esse lado bom que existe do oceano. Portanto, há ali uma série de coisas, digamos, chamemos-lhe tenebrosas, que temos para falar, mas depois há outra componente, que é aquela que sobretudo queremos mostrar, que é aquilo que ainda temos na nossa costa, é a vida e é a cor que vimos debaixo d'água, porque isso desperta outros sentimentos, não é aquele sentimento de que já destruímos tudo e já não há esperança. Antes, pelo contrário, é que mesmo no nosso quintal, às vezes, existem, de facto, coisas que vale a pena preservar. O Kids Dive vai precisamente fazer isso, não só mostrar o que é que está abaixo da superfície, portanto, digamos que abrir um bocadinho o pano de cena e mostrar-lhes de facto muitos dos autores que existem no oceano, mas também esta componente que é, enfim, trazer um bocadinho aquilo que nós já experimentámos e que nos apaixonou pelo mar antes de sermos investigadores e transmitirmos ciência, porque essa é outra das coisas que me parece importante aqui, é que muitas das decisões que temos que tomar para o futuro têm que ser baseadas nesse conhecimento científico. E, portanto, nós sentimos este duplo, digamos, contributo, que é, por um lado, contribuímos com dados científicos, com a nossa investigação, e, por outro lado, tentamos, de facto, mostrar a um público que é muito mais vasto do que os alunos que normalmente recebemos na universidade num curso de biologia.
O Bernardo faz um bocadinho este papel com adultos, não é? A Terra Incógnita dá aqui esta possibilidade de
Sim,
ter aventura.
não só, mas sim.
Como é que as pessoas vão ter consigo? Vão à espera de uma coisa e depois descobrem todo um mundo que não
A
estavam?
Terra Incógnita foi criada há 27 anos e hoje em dia é o lar, a casa da Mercedes-Benz Oceanic Lounge. E nós e a Mercedes tínhamos a mesma visão para o futuro, que era preciso alertar, educar e promover a sustentabilidade para termos um futuro melhor. E nesse sentido, usamos várias ferramentas. Temos a Escola Vela de Adultos. Nós, em todas as áreas em que atuamos, tentamos educar sempre pela emoção. Temos a parte lúdica, portanto, ensinamos pessoas a andar à vela. E ao ensinarmos a andar à vela, uma das mensagens que eu e a minha equipa passamos é que para desfrutar do mar temos que o respeitar. Portanto, na Escola de Vela de Adultos temos essa parte. Na Dolphin Watch, que temos em parceria com o Oceanário, 95% das vezes que saímos para o mar vemos golfinhos. 60% dessas 95% são dentro do Rio Tejo. Vemos muitos tubarões e isto cria uma emoção nas pessoas muito grande. E é o momento certo, quando uma criança ou um adulto acabou de ver, como nós presenciámos aqui há pouco tempo, o nascimento de um golfinho dentro do rio, um golfinho comum, é o momento certo para enfiar a faca e rodar e dizer assim: querem manter isto aqui? Então vá, temos que mudar os nossos hábitos de consumo, os nossos hábitos de dividir o lixo em casa e os nossos comportamentos do dia-a-dia para que as coisas se continuem a manter.
É um bocadinho pela emoção, e é também pela emoção, Francisco Lufinha, que funcionam as suas experiências motivacionais, que servem para si. Imagino que lhe dê muito gozo fazer, claro, ter estas aventuras. Mas podia fazê-lo só por si e não ter nada aqui associado, mas faz questão de dar essa mesmo que o Bernardo diz.
É o mesmo que o Bernardo faz aqui com a sua escola. Eu tenho esta minha faceta de ir para o meio do mar e fazer coisas mais extremas e uso esse trunfo para, por exemplo, nas escolas, já que estamos a falar também dos mais novos, chegar eu a falar de uma experiência de kitesurf no meio do mar, contar as minhas histórias com as baleias, com os tubarões, com os golfinhos, os peixes voadores, aquela coisa toda, com as imagens que eu tenho reais, e eles verem, e depois conseguir alertar para: estão a ver isto é espetacular, eles já percebem um bocadinho melhor, não é que vão mudar imediatamente. Portanto, havendo essa ligação forte e essa emoção, acho que no futuro tornamos melhores pessoas para o oceano e, ao fim e ao cabo, para toda a humanidade.
Para todos nós. Comandante, fazia-nos falta um bocadinho mais de políticas públicas que nos puxassem mais para o mar, neste sentido de irmos mais, termos as escolas a fazer mais desporto à vela, em caiaques, aproveitando pelo menos a parte da costa. Evidentemente não poderá ser o país inteiro. Mas...
eu acho que, acima de tudo, tem que haver políticas ao nível das autarquias, porque no fim de contas são as autarquias que têm as capacidades da sua área de responsabilidade. As coisas têm acontecido. Agora, naturalmente, para pessoas apaixonadas como nós pelo mar,
é sempre
muito pouco, não é? Mas o caminho está a ser feito e também parte um bocadinho das marcas, da sociedade civil, e eu acho que aí é que é a grande viragem. Sem dúvida nenhuma, com a envolvência do tecido empresarial português ou estrangeiro ou multinacionais que estejam cá neste desígnio, que é a preservação dos oceanos, poderá fazer toda a diferença. Nós não podemos estar sempre à espera que o Estado resolva os problemas todos.
Claro.
Os problemas, o Estado somos nós todos, as academias, são os privados.
Aliás, se houve a pressão social, o Estado acaba por criar as condições para que as coisas
certeza.
Aconteçam.
Com certeza, mas eu acima de tudo acho que nesta fase em que estamos a atravessar, e temos o bom exemplo da Mercedes, deixo aqui um apelo às empresas, há espaço para todos os projetos, para dar visibilidade à própria empresa também, é importante, mas que esse trabalho na vertente da responsabilidade social que seja um trabalho em prol de uma sociedade como um todo.
Foi por isso, Bernardo, que esta ligação entre a Terra Incógnita e a Mercedes correu tão bem aqui no Oceanic Lounge.
Temos a mesma visão, partilhamos a mesma visão. Mercedes começa com o surf de ondas gigantes na Nazaré. Nós estávamos à procura de um parceiro que nos permitisse potenciar uma série de áreas, mas sinto que sou um afortunado, e como afortunado que sou, gosto de dar de volta, consigo chegar mais longe quando tenho um apoio com a Mercedes, porque, como estava a dizer há bocado, sou mergulhador, acabei de mergulhar ontem no Parque Luís Saldanha, que está um mimo, tenho entre moreias, peixes com fartura, safios, coisa que não se via há tantos anos. Vim da Madeira de mergulhar na Cordeca, no Porto Santo, com imagens que vão ficar gravadas. Top 5 mundial, já mergulhei em muitos sítios no mundo. E depois da manhã arranco para os tubarões-baleia, que este ano não foram a Santa Maria, e estão no pico em grande força. E vou parar com o trabalho e vou tirar 3 dias sabáticos. O nosso mar tem esta coisa que andam pessoas a gastar dinheiro para ir para fora.
E temos tudo aqui.
E eu entre Madeira, Sesimbra e, de repente, os Açores, consigo ter o que há de melhor no mar. Jamantas enormes, tubarões-baleia, tubarões, golfinhos, baleias, tudo nos nossos mares.
Está tudo aqui.
Neste mar vasto que Portugal tem, que não vou dizer que maltrata, porque não acho que maltrata, acho que é carinha, mas que às vezes não consegue proteger nem fiscalizar, até por falta de meios. Por exemplo, nós não falámos aqui da pesca. Os golfinhos que a gente encontra mortos no rio,
ficam nestas redes.
Têm redes associadas à morte deles. E vejo muitos pescadores responsáveis, mas vemos muitos pescadores aqui no rio que, quando vêem os golfinhos entrar, acham que é uma ameaça ao ganha-pão deles, e andam com os barcos às voltas em cima do grupo dos golfinhos, não os deixando de vir respirar. E...
Eu até vou mais além disso. Hoje em dia, e nós temos que olhar para esta questão, nós, quando éramos miúdos, íamos ao circo e tínhamos animais. Hoje em dia não temos. Este espaço, seja o oceanário, seja o aquário Vasco da Gama, para peixes de grande dimensão, mais cedo ou mais tarde vão ter de deixar que ter, porque não há condições para ter isto em cativeiro. Toda a componente do turismo vai-se ter que projetar para projetos desta natureza.
In loco,
isto é... Seja ele mergulho. O turismo do futuro é isto. O turismo na área do conhecimento dos seres vivos é ir ao local, como agora se está a ver no Norte de África, que está à moda, em África, é moda total ir fazer os safaris. Já se achou de falar em jardim zoológico, de ver os animais. Isso quase que já é uma afronta àquilo que são as condições de vida. E estes locais e os países têm que ver estas novas áreas de negócio perfeitamente sustentáveis. E nós temos esse negócio à porta de casa. Temos golfinhos no rio. É uma grande fonte de rendimento para um país. Porque a beleza de levar uma pessoa a ver os golfinhos aqui, ou nos Açores as baleias, ou jamantas na Madeira, ou seja onde for, ou nas selvagens, nós temos um capital único. E que, por isso, nós temos que olhar para isto como um ativo estratégico para a economia nacional. E, sem dúvida nenhuma, quando eu ouço histórias como estas de andarem de acelerar em cima dos golfinhos, eu me arrepio todo. Só me arrepio todo, eu quero saber quem é que eles são. quais com esta vertente.
Roberto, depois passa-lhes contato.
Exatamente. Há muitos pescadores respeitadores e amantes do mar que os acarinham. Há de tudo. Aliás, porque uma das coisas que acontece, às vezes perguntam muito, há mais golfinhos e orcas? Tu agora vês orcas? E nós temos tubarões na nossa costa? Mato. Desde sempre.
O que acontece agora? 2.000 espécies percorrem a nossa costa.
Toda a gente tem telefone, que é uma câmara na mão. Toda a gente tem redes sociais. A alavancagem, isto pode ser usado a nosso favor.
Claro.
Na educação ambiental é uma das coisas que também tentamos fazer. É usar estas ferramentas das novas gerações para passar a mensagem correta, para dizer, vocês estão aí sentados, achavam que isto só acontecia nas Bahamas ou no Havaí, mas isso acontece à porta
acontece-nos
da nossa
aqui.
Casa.
Frederico, é seguro mergulhar no nosso mar ou vamos ser comidos por um tubarão mais cedo ou mais tarde?
Eu quero começar logo por dizer que eu acho que é seguríssimo mergulhar no nosso mar. Eu já tive algumas experiências cá e fora do nosso país. Aquela que me recordo melhor foi, de facto, no nosso país.
Aqui.
E foi em Sesimbra, em que estive, de repente, vi-me a mergulhar no meio de 5 tubarões azuis, as tintureiras. Eram pequeninos, eles aqui na nossa costa normalmente não são muito grandes. Mas, de facto, é mais do que um susto, é um prazer ver a maneira
incrível.
Como eles nadam e o à vontade com que estão entre os mergulhadores. Depois, um momento assim de maior frição, mais para o fim do mergulho, porque apareceu um maco. O maco já é um bocadinho mais nervoso, já não tem aquele nadar assim mais...
É o tubarão mais rápido.
É muito rápido, é um tubarão que não quero estar aqui a fazer comparações com outras espécies que despertam outro tipo de sentimentos aqui, mas porque eu acho que, de facto, o que é importante que as pessoas percebam, neste caso particular desta história que eu tenho para contar, é que ele se aproximou para ver o que é que estava ali a passar. É outra espécie de tubarão, é mais rápido e mais nervoso, como vos disse, mas eu só vi o meu parceiro de mergulho à minha frente deitar bolhas pelo regulador. Que ele está assim a apontar para trás de mim, eu olhei para trás e já só vi o tubarão ir embora.
E o maco maior do que as tintureiras, de certeza.
Era maior, mas não era muito maior, não era um bicho muito grande.
Mas nem quis saber, portanto. Foi lá ver o que se passava, foi à sua vida.
Passou, e, exatamente, e foi à sua vida. E o que é que isto quer dizer? Também já estive nas berlengas em que um tubarão azul, é um dos mais comuns na nossa costa, estava a encalhar na areia, naquela prainha que existe nas Berlengas. O bicho não devia estar em condições, mas andou a passear no meio das pessoas que estavam na praia. Ainda o pus dentro de uma caixa grande para o levar mais para o largo, para o tirar ali da Baía das Berlengas, e lá o soltei. Portanto, é assim, os tubarões existem na nossa costa desde sempre, como diziam, e desde sempre interagiram connosco. E eu não tenho conhecimento...
Olha, enfim,
há situações...
Há um registro nos Açores.
Na caça soberana.
Não, há um registro nos Açores de há 30 anos, de um banhista que foi atacado por um tubarão.
E acho que era um azul, se não tenho erro.
Um registro em 30 anos.
Sim, exato, portanto, não é nada, não se passa
que...
nada.
Mas, portanto, é assim, é importante que as pessoas percebam que afastam-se um bocadinho, isto foi a 2 milhas da costa ali de Sintra, e eu, de repente, estou a nadar no meio do azul e no meio de tubarões azuis. E, de facto, uma pessoa, o que deve é ter calma, usufruir da experiência, e de facto, ter a noção de que está ali a ter um privilégio.
Exato, que é um bom
sinal. E eu espero que a próxima geração ainda tenha. E acho que é essa a perspectiva com que devemos encarar os nossos encontros com estas espécies que são muito perigosas nos filmes. Mas eu acho que o próprio realizador desse filme que estamos a falar se arrependeu anos mais tarde da forma
da má fama que deu aos tubarões.
Como retratou os tubarões. E já agora, eu queria só acrescentar aqui uma coisa que eu acho que é muito importante. É que estamos aqui a falar dos bichos grandes. Mas eu, como sou biólogo costeiro, eu também gosto dos pequeninos. E é assim, é fantástico ver as pessoas que mergulham encantadas com o nudibranquio, que é uma lesmazinha do mar, mas que existem tantas espécies na nossa costa que têm todas as cores que possam imaginar, que são fantásticas. Portanto, se vamos tirar uma fotografia das coisas que de facto resultam melhor, até peixinhos que são cabosos, uns com a cabeça preta e com o corpo amarelo, outros todos acastanhados e com manchas avermelhadas. Portanto, há de facto uma diversidade enorme e às vezes é só perder um bocadinho de tempo a olhar, e é isso que não fazemos. É, seja na praia, sentada à beira de uma poça, a olhar para o que é que está a passar dentro da poça, seja de mergulho, seja a fazer a peneia, seja até do deck da embarcação onde estarmos um bocadinho a olhar para aquilo que se está a passar dentro da água, é um bocadinho esse tempo que precisamos para ver as coisas fantásticas que temos
e nos apaixonarmos por elas, porque são, de facto, mágicas, desde as pequeninas às grandes.
E é isso que lhe acontece a si, Francisco?
Claro, então, a última travessia... foram 47 dias no total, mas de mar seguidos foram 20, desde as Canárias até às Caraíbas. E lá está, passa tudo ali ao lado, é só olharmos. Eu tinha um kite lá em cima que me distraía um bocadinho, mas mesmo assim a quantidade de peixes voadores que voavam por cima do barco e acertavam-me na cara às vezes, por engano e tal, e as baleias, o kite caía às vezes e olhava mais para a água e tinha cachalotes ali ao lado. Depois os golfinhos, que esses são um clássico, uma tartaruga num dia sem vento que vem a nadar até a mim. Portanto, nós estamos na casa deles. Não é? O tubarão, ou seja, quem for que lá estiver, que animal for que lá estiver, nós temos que ter calma e respeitá-los e não estragar aquele ecossistema, não é? Temos este turismo todo, há que salvaguardar, ok, vamos explorar este turismo, mas não vamos estragar, não é? Isso é muito importante em termos de negócio.
E aproveitar. E é com esta nota positiva de todas estas espécies e este mar fantástico que temos aqui à porta. Muito obrigada, comandante, obrigada, Frederico, obrigada, Bernardo, e obrigada, Francisco Lufinha. Boa sorte para as vossas viagens e continuem a ensinar-nos e a educar os portugueses com aquilo que de melhor temos, que é de facto o nosso mar. Quanto a nós, muito obrigada e até à próxima.
Conversas Mercedes e Q.